tudo bem? Nós agora vamos dar início à nossa quinta unidade. Nesta unidade, nós vamos trabalhar administração pública. E, para isto, o que que nós estamos fazendo? Nós já estamos restringindo, de certa forma, a expressão que eu estou utilizando, administração pública, porque eu já estou utilizando no sentido daquele que executa esta função. Nesta unidade, nós vamos trabalhar de forma, não se poderia dizer detalhada, porque nós estamos vendo apenas instituições, mas nós vamos ver a administração pública, quais os princípios com os quais ela trabalha, como é que se dá essa organização e as novas figuras que foram criadas, as organizações da sociedade civil de interesse público e a questão das parcerias público-privadas, que é muito interessante em relação ao Estado brasileiro. Esta unidade, ela é uma unidade um pouquinho mais extensa, como os senhores podem observar, e como nós temos um tempo que temos que respeitar, os senhores vão observar que, em algumas circunstâncias, eu vou inverter um pouquinho a ordem do que está previsto na apostila, mas é só para efeitos didáticos realmente. A expressão administração pública, ela pode ser vista sob vários pontos de vista. Desculpem a redundância, mais ou menos como a palavra direito, que é polissêmica. Por isso que os autores indicam. Eu posso trabalhar, logo no início, na página 95, eu posso trabalhar a administração pública num sentido amplo, e ela estaria envolvendo tudo que se relaciona ao governo, em sentido restrito. Conceituação se refere exclusivamente à atividade administrativa. A diferença seria mais ou menos assim, não é? Em sentido, quando eu aplico a expressão administração em sentido amplo, eu estou incluindo uma descentralização, tanto política quanto administrativa. Essa descentralização política, os senhores devem se recordar, é aquela federação que eu me referi nas outras unidades, tanto na unidade 3 quanto na unidade 4. Aí, administração, eu estou dando um enfoque amplo, tanto no sentido administrativo quanto político. É uma descentralização político-geográfica. Aqui nos interessa mais administração em sentido restrito, ou seja, eu vou retirar a descentralização política, porque o que vai me interessar é uma descentralização administrativa. Por que que isso vai nos interessar? Porque foi através dessa descentralização administrativa que se criou a administração direta e administração indireta. Além disso, quer seja por um critério ou outro, e nós estamos privilegiando o critério em sentido restrito, esse sentido restrito, ele pode ser subdividido em dois critérios, subjetivo e objetivo, ou seja, quem e o que se faz. Então, se eu trabalho a administração pública sob a ótica subjetiva, quem eu vou entrar exatamente nesse foco, administração direta e indireta. Agora, se eu, por esse critério restritivo, mais privilegio, o sentido restritivo, privilegio o critério não subjetivo, não do sujeito, mas o objetivo, o que se faz, eu vou fazer a seguinte afirmação. Tanto a função legislativa quanto a função executiva, eles vão compor não a administração no seu sentido subjetivo, mas eles vão estar exercendo também função administrativa. E isso é necessário por quê? Por que será que identificar que tanto o legislativo quanto o judiciário praticam a função administrativa na necessidade de estruturar os seus órgãos, isso é tão importante? Por uma questão primordial naquilo que se vincula à coisa pública, controle. Um controle que pode ser tanto interno quanto externo, concomitante, preventivo, posterior. Tudo isso que nós estamos vendo essa estrutura do Estado brasileiro serve, acima de tudo, para que aquele que é titular, o povo, que tem a coisa como sua, tenha condições de fazer um controle daquilo que é seu e que, por uma questão institucional, teve que ser delegado para que houvesse essa representatividade, essa estruturação do Estado brasileiro. A administração pública, quer direta, quer indireta, e essa administração indireta, que corresponde a essa descentralização administrativa, ela foi criada em 1967, pelo Decreto-Lei 200, logo alterado pelo Decreto 900. Estes decretos, curiosamente, ainda vigem, muito embora já tenham sido suficientemente alterados. Mas em 67 é que se criou a administração chamada indireta. Na administração direta, eu tenho só aquela descentralização geográfico-política. A administração direta, União, Estados, Municípios. Aí eu tenho a minha administração direta. Os territórios que antes existiam, aí nós temos. Essa descentralização, a federação, é nada mais do que administração direta. Eu tenho os órgãos que legislam, os que julgam e os que executam, que praticam preferencialmente essa função executiva. Preferencialmente por quê? Porque o próprio executivo, ele pode legislar. Não deve, isso deve ocorrer só em situações excepcionais, que são as medidas provisórias no caso. Temos o executivo julga? Julga. Nós temos conselhos, conselho de contribuintes, conselho de educação, nós temos processo administrativo disciplinar, mas é um julgamento que não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada significa dizer, com raríssimas exceções, que isso pode ser analisado pelo judiciário, muito embora tenha ido até a última instância no que concerne a administração pública. Muito bem. A administração pública, nesta administração direta, o sujeito de direitos é a União, são os estados e o município. Então, como ele tem que exercer essa função, o que se dá? Uma desconcentração. Na desconcentração, eu crio órgãos que não têm personalidade jurídica, muito embora tenham, curiosamente, às vezes até capacidade processual, mas eles não titularizam direitos. Tudo o que fazem é através de uma delegação de competências. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, no estado de Santa Catarina, é um órgão. Diríamos, senhores, mas ele não tem cadastro nacional de pessoa jurídica? Tem, para efeitos tributários. É uma questão, nós não temos cadastro nacional de pessoa jurídica por sermos necessariamente pessoa jurídica. É uma questão de tributação. Então, em relação aos órgãos, eles podem ter capacidade processual, como, por exemplo, o PROCON. O PROCON dos estados e dos municípios pode, tem competência para litigar em juízo, mas é um órgão. Com exceção do estado de São Paulo, que o PROCON já foi elegido a categoria, se não me engano, de autarquia, PROCON é sempre um órgão administrativo. Exerce uma função através de delegação de competência. Então, não é uma pessoa jurídica. Quando se criou a administração indireta, o que se quis permitir aos estados e à própria União foi que, para desafogar essa necessidade de delegar competências, se criasse entidades como sujeito de direitos e deveres. E se criou na administração indireta autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e, mais tardiamente, em decorrência das parcerias público-privadas, se criou-se outro tipo de pessoa jurídica, que são as associações, que podem ser públicas ou ter natureza jurídica de direito público ou de direito privado. Realmente, em relação ao direito, às vezes as coisas não é que sejam complicadas, mas os senhores que têm experiência e lidam com isso sabem desta questão. Nem todos os que compõem a administração pública têm personalidade jurídica de direito público. Na administração indireta, empresa pública e sociedade de economia mista não têm personalidade jurídica de direito público, ou seja, as prerrogativas que possuem são um pouquinho menores. Mas, em momento oportuno, isso será melhor analisado. Em relação à administração pública, quer direta, quer indireta, ela se norteia por princípios expressos e implícitos. Os expressos são aqueles indicados no artigo 37 da Constituição Federal. Ali estão elencados o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e outros que lhes são correlatos, que vêm de forma indireta, como o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, etc. Os autores procuraram elencar, tanto expressos quanto implícitos, aqueles com que a administração mais tem contato. Não significa que não tenha que respeitar os outros. Mas esses princípios, eles são primordiais. E por quê? Porque a administração, ela pode ser objeto de controle tanto sobre o aspecto legal quanto principiológico. E isso facilita sobremaneira o controle da coisa pública. Quer dizer, eu posso estar dentro da legalidade, mas se eu ferir um princípio, a legitimidade foi comprometida e isso pode ser objeto de análise pelo judiciário. Por isso que os princípios são tão importantes. Observem o da legalidade. O que significa esse princípio? Que tudo está de acordo com a lei? Não. Que a administração pública só pode fazer aquilo que está expresso em lei, diferentemente do particular. É comum se dizer que o particular pode fazer tudo que não está proibido em lei. E exatamente é isto. Se não está proibido, eu, Leilane, posso fazer. A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto. Muito bem, e se não está, é porque não pode. O princípio da impessoalidade. Está lá na Constituição Federal. Nenhum servidor, exceto os comissionados e dentro de uma limitação expressa na Constituição, mas ainda não regulamentada, só pode ingressar na administração pública mediante concurso. São estes princípios da moralidade administrativa que é um dos nortes do Estado Democrático de Direito. Como é que um administrador pode agir de forma imoral? Vou lhes colocar um exemplo. Há, por exemplo, esta apostila, que tem uma função. Será que eu posso me valer dela para dar uma aula particular num curso, porventura, que tem? De maneira nenhuma. Isso é uma imoralidade administrativa. Às vezes ela pode ser muito pequenininha, como se eu estivesse precisando de giz em casa e levasse o giz da Universidade Federal de Santa Catarina. Não importa. Eu estou diante de um comportamento que não é ético, de um comportamento que não é moral. Então, nós temos esses princípios que estão ali elencados, nós não podemos detalhar todos, infelizmente, por causa do tempo que temos para expor essas pequenas noções, mas os senhores vão ver com tranquilidade na apostila estes princípios elencados nas páginas 100 e 101, e os tutores estão também à disposição dos senhores para esclarecer uma ou outra dúvida que, porventura, tem. Em relação à administração indireta, também é interessante nós trabalharmos aquilo que se define como paraestatais. Paraestatais por quê? Elas são paralelas à atividade estatal. Na apostila, infelizmente, nesta aula nós não temos tempo para isso, e se há uma definição para o que é uma autarquia, para o que é uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que compõe essa administração indireta. Talvez os senhores encontrem até nos manuais, dependendo da obra, que, por exemplo, as paraestatais já fazem parte da administração indireta. Isso depende muito do autor. Mas, sem dúvida nenhuma, a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista faz. A empresa pública, a sociedade de economia mista, é o perfil econômico do Estado. Deu à Constituição Federal essa liberdade ao Estado brasileiro, que ele, através de um perfil empresarial, explorasse uma atividade econômica ou prestasse um serviço público, dentro de limitações havidas e bastante rigorosas pela própria Constituição Federal. Necessidade de concurso, necessidade de realizar licitação, etc. A autarquia, ela possui personalidade jurídica de direito público, e ela funciona como um órgão, me perdoem, como uma entidade, porque é um sujeito de direitos e deveres que visa desafogar a administração pública. As universidades federais são autarquias, tiveram a sua criação a partir dessa necessidade que o ensino público universitário fosse deslocado de maneiras que o MEC não ficasse sobrecarregado com o ensino, e criou-se as universidades federais através de autarquias. Nós temos várias. No que toca a fundação, quando ela é criada pelo poder público, há um hibridismo, a meu juízo, inconstitucional, mas que é admitido, dela ter natureza jurídica de direito público ou de direito privado. Então, por exemplo, a FUNAI. A FUNAI foi criada como uma fundação, depois teve a sua natureza jurídica alterada, mas, assim como há nos estados, normalmente fundação em defesa do meio ambiente, etc. e tal, que são fundações que são criadas pelos municípios ou pelos estados ou mesmo pela própria União. E qual é a função de uma fundação? Dar apoio. Uma autarquia é diferente, não é? Uma autarquia, ela tem uma autonomia muito maior, porque ela não visa só dar um apoio. A fundação, não. Que diferença haveria, por exemplo, numa constituição patrimonial? Uma autarquia ter patrimônio é uma necessidade. Uma fundação, o patrimônio que ela tem é para dar apoio à universidade, a qual ela está vinculada, ao hospital ao qual ela está vinculada e, consequentemente, se ela visa dar esse apoio, alguns benefícios fiscais, tributários, e por isso as fundações são objeto de tanto controle. Existem as fundações particulares, criadas pelos particulares, como a Fundação Roberto Marinho, por exemplo, que não tem vinculação com a administração direta, me perdoem, com a administração indireta do Estado brasileiro. E aí nós temos indicado na apostila as organizações da sociedade civil e as organizações não governamentais. É muito curioso porque às vezes as pessoas perguntam como é que se cria uma ONG, sem saber, na verdade, o que ela é. As organizações, as chamadas ONGs e as OCIPs, Sociedade Civil de Utilidade Pública, elas não podem ter fim econômico. Então, já são fundações ou associações que recebem, como os senhores podem ver pela apostila, uma qualificação, e esta qualificação lhes legitima a uma atividade com alguns benefícios, que é exatamente o que as ONGs e as OCIPs têm, que não devem ser confundidas com associações públicas ou particulares que são criadas, por vezes, para assinarem as parcerias público-privadas indicadas na apostila, no caso dos senhores. As parcerias público-privadas, elas já existiram no Estado brasileiro. O porto, o primeiro porto que nós tivemos, a ferrovia, a primeira ferrovia que nós tivemos, já foi objeto de uma parceria público-privada. Nós não temos tempo hábil para isso, os senhores verão na apostila. Essas parcerias, elas agora são criadas com várias sistemáticas, com uma garantia ao parceiro privado, sem essa garantia, com a administração de um fundo, que ela é feito, esse fundo é administrado pelo Banco do Brasil, no caso. E essas observações às quais eu estou me referindo consta na apostila dos senhores, a página 115, inicia ali um pouquinho mais precisamente, as novas figuras administrativas, página 118 e seguinte, os senhores vão ver. Essa questão do contrato de gestão, quem é que assina o contrato de gestão? São exatamente essas novas figuras, organizações não governamentais, sociedades civis de utilidade pública ou essas associações. Agora, as parcerias público-privadas é que tem essa vinculação com essas associações que são criadas com natureza jurídica de direito público ou de direito privado. E essas parcerias, as chamadas PPPs, essa concessão patrocinada ou administrativa ao qual estou me referindo, elas estão na página 128 e 129 da apostila. E aqui os senhores verão. A apostila é bastante clara, mas se tiverem dúvidas, estamos à disposição. De que maneiras esses entes foram criados? exatamente quando se resolveu, a partir da Constituição de 88 e da Emenda Constitucional, este Estado gerencial. Um Estado que vai manter na sua titularidade saúde, segurança pública e educação, mas vai disponibilizar, através dessas parcerias, desses contratos de gestão com esses alcances de metas, a procura de uma melhor eficácia na prestação de um serviço público. Essas novas figuras administrativas criadas, elas foram criadas exatamente para isso, para implementar essa política de se alcançar de uma forma mais eficaz aquilo que o cidadão quer, um serviço público eficaz em todos os sentidos. Por isso se criaram as agências executivas e reguladoras. Todas elas são autarquias. Está certo que são autarquias, às vezes, com mais poder do que quem lhes criou, mas por isso são chamadas de autarquias especiais. Mas são autarquias. Então, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Saúde, a ANA, a Agência Nacional de Águas, são agências que são criadas para executar e regulamentar a prestação de serviço público. Não tem competência legislativa, é só realmente para regulamentar. Não vão praticar, não vão criar leis, vão criar apenas regulamento. Regulamentos para implementação e para execução desse serviço público. Não é? Agora, como aconteceu com um problema com uma companhia aérea, que a ANAC determinou que ela não vendesse passagem por um determinado período, porque essa competência de regular e de executar é dessas agências que foram criadas exatamente para desafogar a administração direta. Um dos últimos pontos que nós vamos trabalhar, porque o nosso tempo já está, na verdade, esgotado, é muito ligeiramente, procurem observar na apostila a indicação que se faz do controle do ato administrativo. Afinal, essa função administrativa, ela se dá exatamente por esse ato, por esse contrato, e um aspecto muito interessante é de que maneiras que se faz esse controle. Isso veio da França, está ali muito bem destacado, a partir do instante que na França nós temos uma jurisdição que não é como o Estado brasileiro, uma jurisdição una. Aqui o nosso Tribunal do Estado de Santa Catarina julga com as especificidades das divisões internas do Tribunal, mas o contrato que eu faço com um particular e o contrato que o Estado faz para prestar ou ter um serviço prestado. E isso precisa de uma análise distinta. Então nós temos, não é, a possibilidade de fazer um controle do ato administrativo, do contrato administrativo. Esse limite, esse controle, me perdoem, é feito de que forma? Aqueles princípios, a legislação que é criada, etc., o tipo de ato que se pratica, se é um ato vinculado ou discricionário. Um ato vinculado é, por exemplo, a aposentadoria de um servidor. Tudo que ele precisa, todos os requisitos estão elencados na lei. Um ato discricionário, por exemplo, vamos ou não autorizar um circo a se instalar numa determinado terreno baldio em um município? Vai atrapalhar o trânsito ou não? Aí é que os autores destacam a questão da razoabilidade e da proporcionalidade, conveniência e oportunidade deste ato administrativo. A administração pública é algo muito interessante de se estudar. É lógico que os fundamentos estão, são instituições de direito público e privado. Os fundamentos estão elencados ali na apostila, a questão da responsabilidade civil do Estado, que é também muito interessante, é porque, como a aula visa apenas destacar alguns pontos, nem tudo que ali está nós podemos ver nestes minutos que temos, mas se os senhores forem observar, isso está bastante destacado na apostila. O controle da administração e os benefícios que ela tem, que nós chamamos de prerrogativas, mas que lhe trazem consequências também. Essas consequências são exatamente esta que eu me referi, o tipo de responsabilidade que a administração tem. Ela tem prerrogativas? Tem. Ela pode construir a ponte? Pode. Quando quer, dentro das limitações, sim. mas e se houver algum dano? De que maneiras a vítima vai pleitear uma indenização? É diferente de um eventual acidente que ocorra de trânsito entre duas pessoas. Por isso que se diz que a responsabilidade do Estado é objetiva. Não se vai perquirir se houve algum problema de cálculo estrutural na construção desta ponte. O que importa é que ela caiu sobre pessoas causando um dano, a não ser que tenha sido um vento de proporções anormais, que o cálculo, apesar de bem feito, não tenha alcançado, porque é a situação de um caso fortuito. Mas, se não, responsabilidade haverá. Como eu já havia me referido, a unidade é um pouquinho mais extensa, nós não teríamos condições de detalhar todos os pontos, por isso que alguns foram privilegiados. Nós estamos agora terminando a nossa quinta unidade e vamos passar à sexta unidade, que trabalha os direitos do homem, que são os direitos humanos e os direitos fundamentais. Quaisquer dúvidas que os senhores tiverem dessa unidade, esta que acabamos de ver, os tutores estarão à sua disposição e com certeza encontrarão a resposta àquilo que estão desejando.